Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si. É o programa Eclésia que sintoniza nesta noite. Ao longo desta semana, o programa da Igreja Católica seguiu os passos de Eti Lezum. Guiados pelo padre José Tolentino Mendonça, fizemos-nos peregrinos com um grupo de católicos da Capela do Rato, em Lisboa, que rumou aos lugares desta jovem na Holanda dos anos 40. No campo de Westerbork, que serviria de trânsito para Auschwitz, Eti encontrou a confiança em Deus, ao mesmo tempo que cuidava dos mais vulneráveis, que o extermínio empurrava para a morte. Também ela, judia, foi enviada para este local do leste da Holanda e levou consigo a Bíblia e o livro de Rainer Maria Rilke, O Livro das Horas. É neste local de lama e miséria que Eti Lezum confirma nascer em lírios, como nos alerta o padre José Tolentino Mendonça.
Westerbork é para Eti Lezum uma grande escola de confiança. Ela ali aprende a confiar. Porque se ela não confiar no dia a dia, naquilo que vive, naquilo que lhe é dado agora, ela não pode fazer planos, fazer projetos. Ela sabe lá. Ela vive naquele pequeno mundo cercado por arame farpado. O que é que lhe vale estar a fazer grandes sonhos, grandes projetos? Ela tem a de investir a sua fé e a sua confiança no presente. Nós também vivemos em é uma ilusão nós pensarmos que vivemos num mundo muito diferente e que, por isso, as condições espirituais da vida da Eti não se aplicam à nossa vida. Não, nós vivemos em Westerbork, no sentido de que a nossa vida é também uma vida limitada. E não somos nós que pomos o limite, não somos nós que dizemos a vida vai até aqui ou até vai ali. Temos de aceitar o arame farpado à volta do nosso campo, como temos de aceitar as paredes, como temos de aceitar os limites, como temos de aceitar os contextos. E essa grande aceitação da vida deve despertar-nos não para um desânimo, não para um não compromisso, não para um fatalismo, mas, pelo contrário, deve sentar-nos na soleira do instante, deve dar-nos o sentido do momento presente, deve dar-nos uma atenção muito grande ao aqui, ao agora, ao hoje, que é o grande tempo, é a grande oportunidade que Deus nos dá, é o hoje.
No campo, em Westerbork, onde o grupo de peregrinos celebrou a Eucaristia, confirmamos que os lírios do campo apresentados por São Mateus e tão caros a Eti, nascem no lodo e tornam-se as flores mais bonitas que acompanharam esta jovem durante os seus últimos tempos de vida.
Olhai os lírios do campo. Olhai as árvores. Jesus manda-nos reparar no mundo à nossa volta. Naquilo manda-nos medir por uma medida mais alta, comentando este passo a dada altura no seu diário, é que ele assim diz: porque os lírios do campo? Porque os lírios podem crescer em qualquer lugar. Até no estrume os lírios podem crescer, junto a uma rocha, num campo de concentração podem crescer lírios. Quer dizer, os lírios não escolhem um lugar para crescer. Às vezes nós escolhemos, temos de escolher um lugar muito especial, colocarmos o melhor de nós próprios. É um grande engano. Olhem para os lírios. Qualquer lugar serve, qualquer momento é o momento oportuno, qualquer situação é a situação para florescer.
A última mensagem de Eti Lezum será lançada do comboio a 7 de setembro de 43. Rumo a Auschwitz, no vagão número 12, ela lançou um papel onde se lia: saímos do campo a cantar.
É o lugar, é o testamento que nós tínhamos, de facto, a sabedoria de levar daqui o essencial. No fundo, aqueles três passos, que é desacelerar, que é escutar e que é conectar-se com uma porção de eternidade. E se a porção de eternidade for o lírio do campo, isto é, a coisa mais mínima, a flor mais rapeira, a flor mais formulírio do campo, que a gente veja ali Deus a dançar sobre a terra, naquele pequeno lírio, ou naquele fio de chuva, ou naquele sorriso, ou conectemos, porque só isso nos pode salvar do inferno, só isso nos pode salvar dos campos de concentração, só isso nos pode curar.
As palavras do padre José Tolentino Mendonça leem no legado de Eti Lezum um desafio para os nossos dias, 70 anos depois da morte desta jovem que, no meio do horror do Holocausto, descobriu como ajudar Deus. A vida de Eti, o seu diário e as suas cartas serviram de guia para uma peregrinação aos seus lugares na Holanda. O programa da Igreja Católica procurou, através das reflexões do sacerdote José Tolentino Mendonça, trazer-lhe um pouco das orações e do legado desta jovem de origem judaica que aprendeu a ajoelhar-se e a rezar. Continue connosco, escuta agora uma composição do ator Anthony Hopkins, orquestrada por André Rieu. And the Waltz Goes On. O jasmim nas traseiras da minha casa encontra-se agora destruído pelas chuvadas e temporais dos últimos dias. Mas, algures em mim, esse jasmim continua a florir sem impedimentos, tão exuberante e delicado como sempre floriu. Espalha os odores pela casa onde habitas, meu Deus. Como vês, trato bem de ti. Não te trago somente as minhas lágrimas e pressentimentos temerosos. Até te trago, nesta tempestuosa e parda manhã de domingo, jasmim perfumado. E hei de trazer-te todas as flores que encontres pelo caminho, meu Deus, e a sério que são muitas. Hás de ficar, sinceramente, tão bem instalado em minha casa quanto é possível. E já agora, para te dar um exemplo ao acaso, se eu estivesse encerrada numa cela acanhada e uma nuvem passasse ao longo da minha janela gradeada, então eu iria trazer-te essa nuvem, meu Deus, se pelo menos ainda tivesse forças para isso. A 12 de julho de 1942, no campo de Westerbork, na Holanda, Eti Lezum rezava assim. É com este diálogo íntimo que terminamos hoje o programa Eclésia e também a semana que passamos consigo. No domingo de manhã estamos de volta quando forem 6 horas, também no domingo, mas na RTP2, acompanhe pelas 13h30 o programa 70x7. Já sabe que todos os conteúdos da Igreja Católica estão disponíveis no portal de informação agencia.eclesia.pt. Eu sou Lígia Silveira, estive consigo ao longo deste programa. Desejo-lhe uma excelente noite, um ótimo fim de semana e esteja onde estiver. Tenha sempre uma vida feliz. Música.